Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, boa tarde para você. Chegamos aqui na tua Rádio Fátima com Pense Verde, um oferecimento de Coperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. Começamos o Pense Verde de hoje contando para você que países podem ser julgados por não agir contra as mudanças do clima. A reportagem é de Lúcia Miesel.
Ao condenar a Suíça por inação climática, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos tomou uma decisão histórica. Pela primeira vez, um país foi incriminado pela justiça por não fazer o suficiente para combater as mudanças do clima. A sentença gera jurisprudência e aumenta a pressão sobre os 46 Estados-membros do Conselho da Europa, mas também evidencia as limitações que existem hoje nas ações judiciais pela causa ambiental. Desde 2021, a ONU reconhece como um dos direitos humanos o direito a um clima sadio. Desta vez, a Corte Europeia se tornou a primeira a aplicar essa determinação pela via judicial, depois de ser acionada por uma associação de idosas suíças. Elas alegaram que as mudanças do clima já atingem a saúde delas e as ondas de calor, mais frequentes devido ao aumento das temperaturas, as colocam em risco de morte. Em uma breve entrevista coletiva ao deixar a corte em Estrasburgo, Anne Maher, co-presidente da entidade, indicou que o próximo passo é pressionar a Suíça a aplicar a decisão.
São 300 páginas onde está escrito muito claramente tudo o que é preciso colocar em prática e que não é feito. Um país como a Suíça não ter orçamento climático nem objetivos claros para chegar à neutralidade de carbono em 2050 é inacreditável. Um país rico, industrializado há tantas décadas, deveria ser exemplar e não é. Quem paga mais caro são os países do Sul, que menos contribuíram para a catástrofe.
Na mesma audiência, o tribunal também analisou a ação movida por 6 adolescentes e jovens portugueses. Só que eles, em vez de mirarem apenas o próprio país, decidiram acusar 33 estados europeus de não evitarem o aquecimento do planeta. Evocando falhas processuais, a corte decidiu que não poderia receber o caso antes que todos os recursos judiciais fossem esgotados em Portugal. Uma das jovens, Catarina Mota, de 23 anos, ressaltou que a luta não acaba aqui.
Obviamente, muito orgulho por todo o trabalho que foi feito durante 7 anos. Foi muito trabalho, não apenas nosso, todos os cientistas, todos os advogados. Portanto, é preciso reforçar que não é apenas o nosso trabalho. Portanto, era, obviamente, muito orgulho e sentir que não foi perdido. Todo este trabalho não foi perdido de todo, que é essa a mensagem que nós queremos transmitir, que isto não acaba aqui.
Reiniciar todo o processo em Portugal levaria anos, observa o jurista Paulo Magalhães, do Centro de Investigação Interdisciplinar em Justiça, da Universidade do Porto. E no final, o resultado provavelmente não estaria à altura.
No sentido de que o Estado vai se defender a dizer que ele não é o único responsável pelas alterações climáticas. Os jovens até podem reconhecer o direito ao clima estável e dizer que estão a ser violados direitos humanos, que não, o direito ao clima que não está a ser assegurado, mas, no fundo, ele vai sempre dizer nós fazemos a nossa parte, os outros países é que não fazem.
A questão é que o clima continua a se degradar. Afinal, é o sistema climático da Terra que segue na direção de um colapso e não apenas o de um só país. Disso decorre o buraco jurídico em que a proteção do planeta se encontra atualmente. A Terra é considerada apenas como um território e não como parte de um sistema todo conectado. Para o especialista em Direito Ambiental Internacional, Paulo Magalhães, o combate à crise climática é incompatível com a organização jurídica que existe hoje. Ele aponta que primeiro seria preciso determinar que o clima é um bem comum da humanidade, a exemplo do que foi feito com o fundo do mar. Depois, a criação de uma autoridade internacional específica, inclusive com um tribunal próprio, passaria a se ocupar dessas causas.
Nós vamos criar uma contabilidade entre todos de quanto impactos positivos fazemos a esse bem comum e quanto negativos, e temos de ter aqui um saldo. Sem isto, não vai haver ação coletiva. Vamos continuar o resto da vida a dizer que os do Norte emitiram historicamente, que têm mais resposta, o que é verdade, e que nós estamos a fazer coisas positivas, que temos os ecossistemas e vocês não pagam.
O Planeta Verde fica por aqui. Quinta que vem tem mais. Rádio França Internacional para a agência Rádio Web, de Paris, Lúcia Miesel.
Obrigada, Lúcia, trazendo por aqui informações no Pense Verde. O plástico mata 1 em cada 10 animais marinhos no Brasil. As espécies são afetadas tanto pelos itens descartáveis que boiam e são ingeridos, quanto pelo microplástico que é absorvido pelos organismos. É a reportagem que a gente confere agora.
Entre as ameaças aos ecossistemas marinhos e à saúde de nossos oceanos, a poluição por plástico é uma das mais nefastas e preocupantes. A estimativa mundial é de que a cada minuto um caminhão de lixo seja jogado ao mar. O Brasil polui o mar com 325 mil toneladas de lixo plástico por ano. O dado é do estudo Um Oceano Livre de Plásticos, publicado pela Organização Oceana. Uma vez nos oceanos, itens como sacolas, canudos, pratos, talheres e tampas seguem arrastados pelas correntes marinhas. No trajeto, todo esse lixo pode ser ingerido por mamíferos, aves, peixes e tartarugas. Também pode se enroscar nos corpos dos animais, tirando sua mobilidade e podendo levar à asfixia. A gerente de campanhas da Oceana Brasil, a engenheira ambiental Lara Ivanick, alerta: à medida que o plástico continua a inundar os oceanos, a lista de espécies marinhas afetadas aumenta.
Dezenas de milhares de organismos estão ingerindo plásticos, desde zooplâncton, que são aqueles pequenos animais que parecem insetos, até peixes, tartarugas, mamíferos, aves marinhas, e muitos desses animais já estão ameaçados de extinção por outras razões. Então, as espécies marinhas, elas estão não apenas tendo contato com resíduos da produção humana, mas também estão morrendo devido a eles.
Segundo o estudo da Oceana, mais de 800 espécies de mamíferos, aves marinhas, peixes e tartarugas são impactadas pelo emaranhamento de redes de pesca ou pela ingestão de plástico. O documento revela ainda que 90% de espécies de aves marinhas e tartarugas já consumiram plásticos e que 17% das espécies afetadas estão listadas como ameaçadas ou quase ameaçadas de extinção. Essa macropoluição plástica ainda dá origem a um outro problema. Uma vez no mar, o plástico não se decompõe. Ele se degrada em pedaços cada vez menores e dá origem aos microplásticos. Um inimigo nem sempre visível a olho nu, mas que tem sido detectado em organismos das mais variadas espécies marinhas. No Brasil, levantamentos realizados em algumas localidades das regiões Sul e Sudeste apontam que 1 em cada 10 animais que apareceram mortos nas praias tiveram a ingestão de plástico como causa do óbito. Entre 2015 e 2019, de 29 mil análises em corpos de golfinhos, baleias, aves e répteis, 3.700 tinham algum tipo de detrito não natural no organismo. Essas análises apontaram a presença de materiais como sacolas de embalagens, tampas de caneta e de garrafas PET, botões e buchas de parafuso e outros materiais descritos como plásticos e microplásticos. Os cientistas também encontraram os polímeros sintéticos que derivam do plástico, a exemplo de fios de nylon, linhas e redes de pesca e esponjas de limpeza. A maioria dos itens boia na superfície, o que ajuda a compreender o motivo de 83% das mortes associadas ao lixo marinho terem sido de tartarugas. Elas confundem o plástico com alimentos naturais e, por isso, formam o grupo mais afetado, como explica o pesquisador do Laboratório de Informática da Biodiversidade e Processamento da Universidade do Vale do Itajaí, André Barreto.
Essa mortalidade extra por causa da poluição torna ainda mais importante que os projetos que protegem as áreas de reprodução continuem ativos. Temos que garantir que estão nascendo filhotes suficientes para poder compensar essa mortalidade adicional que é causada pelo lixo, além da própria mortalidade natural dos animais.
Diante desse cenário, o analista de campanhas da Oceana, Irã Magno, defende a revisão do atual modelo de produção do plástico descartável, Para Magno, o Brasil precisa seguir exemplos de países como o Canadá e a Índia, que estabeleceram medidas regulatórias para o material. Desde setembro deste ano, está em tramitação no Senado Federal o projeto de lei 2524/2022, que propõe limitar a produção, a importação, a distribuição, o uso e a comercialização de itens de plástico descartável em território nacional. Só poderão entrar no sistema produtos plásticos aptos ao reuso e à reciclagem. De Brasília, Karina Chagas.
Pense Verde é um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. Comentário da extensionista da Emater, Fabielle Paim de Lima, hoje destacando para a gente a importância dos alimentos saudáveis.
A modernização e a quantidade de alimentos industrializados encontrados nos mercados fazem com que o consumo de alimentos naturais e integrais fiquem abaixo do que seria considerado saudável. Esse aumento no consumo de produtos industrializados pode contribuir também para o aumento da incidência de doenças crônicas não transmissíveis, como a hipertensão, o diabetes, entre outras. Devido ao consumo elevado de gorduras, açúcares, carboidratos e sódio que estão presentes em grandes quantidades nesses alimentos. O alimento integral é aquele que não passa por nenhum tipo de processo de industrialização, mantendo a sua estrutura preservada, ou seja, ele não sofre alteração no teor de vitaminas, de minerais e fibras, deixando-o da mesma forma como foi colhido. Com a preservação de todas as suas características, como cascas e películas que revestem os grãos, os alimentos integrais proporcionam diversos benefícios para a nossa saúde. Um deles é auxiliar no aumento da saciedade e na regulação do trânsito intestinal. Com isso, ocorre uma diminuição dos riscos de desenvolvimento de doenças intestinais, já que eles são ricos em fibras, além de ajudar no controle do colesterol e do diabetes. Mas para isso, é necessário aumentar a ingestão de água recomendada, que é de no mínimo 2 litros de água por dia. Da Emater de Monte Alegre dos Campos para a tua Rádio Fátima, extensionista Fabielle Paim de Lima.
Obrigada, Fabielle, trazendo por aqui mais informações agora com Felipe Carvalho. A ONU está alertando para os riscos de detritos e poluição no espaço sideral.
Atualmente, a exploração do espaço é marcada pelo aumento da atuação de empresas privadas, da quantidade de objetos em órbita e do número de lançamentos de missões. Para abordar essas tendências de crescimento, a ONU News entrevistou a diretora do Escritório da ONU para Assuntos do Espaço Sideral, UNOSA. Arteola Maini afirmou que uma questão urgente é entender melhor o impacto que a fumaça do lançamento de objetos espaciais tem na atmosfera. Para a especialista, pode ser que descobramos que já estamos numa situação urgente. Ela mencionou ainda a preocupação com o aumento de detritos e satélites antigos que estão sendo queimados ao reentrar na atmosfera. Ola Maini destacou que atualmente existem tantos objetos de todos os tamanhos no espaço sem que haja uma compreensão abrangente de onde todos eles estão e quando. Para ela, os detritos e a poluição espacial devem ser um foco prioritário de cooperação entre os países, por meio das Nações Unidas, para melhorar a segurança espacial para todos. Essa segurança, segundo a especialista, é muito importante para os voos espaciais humanos, para as observações astronômicas e para garantir a continuidade de comunicações ou imagens de satélite essenciais para monitoração do clima, por exemplo. A especialista disse que o objetivo da ONU é garantir que todos os Estados-membros que necessitem estejam capacitados e equipados para serem resilientes face a todos os choques globais que estão surgindo, especialmente aqueles ligados ao clima.
Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Felipe de Carvalho.
Obrigada, Felipe. Assim nós fechamos o nosso Pense Verde, um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. A você e a tua família, um ótimo final de semana, de paz e bem. Te cuida.
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.